Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados amigos e amigas, toda a nossa igreja nesse final de semana irá vivenciar o sétimo domingo do tempo comum. E caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos convida ao amor que emana dos ensinamentos de Jesus. O amor fraterno nos convoca a ultrapassar os limites do egoísmo, superando a violência e as guerras e as discórdias. Pela primeira leitura que vimos hoje, o próprio Davi buscou superar o ódio que Saul alimentava por ele. E é assim, não pagar o mal com o mal lhe pareceu uma obra de justiça de Deus. Do mesmo modo, Jesus nos convida no Evangelho e nas leituras e na proclamação do Evangelho do dia de hoje a não imitar os pecados do mundo, mas a promover a cultura do amor e do perdão. Amar aqueles que nos odeiam, rezar pelos que nos caluniam, fazer o bem àqueles que nos desejam o mal. A prática do amor fraterno supera todas as contradições do mundo. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Teremos notícias da nossa diocese com o Fábio Salles. Teremos o Vatican News. Teremos o programa Verbum com a reflexão do Evangelho deste final de semana com o nosso bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini. Teremos muita música bonita, fiquem sintonizados conosco.
que trazemos no coração? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida, transbordante vos será colocada nos seus braços. Pois a medida com que medirdes será usada para medir-vos. Caríssimos, parece que nunca se falou tanto em violência, brigas e discórdias entre vizinhos, colegas de trabalho ou comunidades. Mas, pelo visto, isso tudo não é exclusividade da nossa geração. Contam os historiadores que na época das grandes imigrações, diariamente chegavam aos portos navios lotados de pessoas provenientes de diversos países e localidades. Ao desembarcarem, os passageiros eram abordados por carregadores de bagagens, vendedores ou representantes de fazendeiros com propostas de serviço. Entre esses recepcionistas havia um senhor, bastante idoso, que, sabendo das dificuldades dos que chegavam, muitas vezes eles, desorientados numa terra estranha, aproximava-se para dar-lhes informações. Esse foi o jeito que aquele homem encontrou para ajudar os imigrantes que sequer tinham certeza se a nova terra era o melhor lugar para recomeçarem suas vidas. Dizem que certa vez um jovem imigrante aproximou-se do velho e lhe fez a seguinte pergunta: como são as pessoas que vivem nessa cidade? O velho respondeu com uma outra pergunta: como são as pessoas da cidade de onde você vem? São pessoas egoístas, orgulhosas e de difícil relacionamento. Lá ninguém se entende e sentem prazer em falar mal da vida dos outros, disse o jovem e concluiu: estou feliz por ter deixado aquele lugar. A mesma coisa você vai encontrar por aqui, disse o idoso. Infelizmente, os moradores dessa cidade também são fofoqueiros, orgulhosos e egoístas. Mal aquele jovem se retirou, um outro se aproximou e fez a mesma pergunta: como são as pessoas que vivem nesta cidade? Novamente o ancião quis saber como eram as pessoas da cidade de onde o rapaz viera e obteve a seguinte resposta: são pessoas maravilhosas, estão sempre preocupadas com o bem-estar do próximo. São muito amigas, honestas e hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter que deixá-las. Não fique triste, respondeu o velho. Você vai ser muito feliz nesta cidade. As pessoas por aqui também são maravilhosas, alegres e hospitaleiras. Você vai sentir-se como se tivesse em sua terra. E o jovem, feliz da vida, retirou-se. Alguém que estava ao lado, ouvindo tudo, ficou intrigado e quis saber o porquê de respostas tão diferentes para a mesma pergunta. O velho então lhe respondeu: cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Cada um encontra na vida exatamente aquilo que traz dentro de si próprio. Colhemos o que plantamos. O ambiente profissional, a amizade, o convívio social e comunitário, somos nós mesmos que fazemos, e da mesma forma que julgamos, também somos julgados. Esse texto foi tirado do livro Se o Amor Cresce, o Mal Desaparece, de Jorge Lorente. imunização da população infanto-juvenil contra a Covid-19. Pacto pela Vida e pelo Brasil. As entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil publicaram no dia 21 de janeiro nota na qual defendem a imunização da população infanto-juvenil, a exemplo do que vem ocorrendo em vários países, em sinal de lucidez, responsabilidade e profundo sentido ético em relação aos milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Reforça que hoje não se pode aceitar a campanha de sabotagem em torno da vacinação pediátrica, no curso de uma pandemia ainda longe de ser controlada, desprezando o direito à vida e à saúde de uma faixa etária com cerca de 69 milhões de brasileiros, porque é disso que se trata, em flagrante desrespeito à Constituição e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Santos Francisco e Jacinta. Os pastorinhos Francisco e Jacinta foram os dois irmãos conhecidos por terem sido, juntamente com a prima deles, Lúcia de Jesus, testemunhos da aparição da Virgem Maria em várias ocasiões em Portugal. Nascido em 1908, Francisco é 2 anos mais velho que Jacinta. Ainda pequenos, procuravam estar sempre com boas companhias, como a prima Lúcia, que costumava conversar com eles sobre Jesus. Os três cuidavam de ovelhas, brincavam e rezavam juntos. Foi no dia 13 de maio até o dia 13 de outubro de 1917 que a Virgem Maria lhes apareceu em várias ocasiões na Cova da Iria, em Portugal. Por causa disso, foram vítimas de calúnias, injúrias, más interpretações, perseguições e até prisão. Suportaram tudo corajosamente e não tinham medo de morrer. Eram pequenos intercessores. O pequeno Francisco sabia que morreria logo e, desde pequeno, assumia sua postura contemplativa por Jesus. Um de seus momentos prediletos era o de consolar o Senhor, tão ofendido pelos pecados da humanidade. Sua irmã, Jacinta, costumava participar todo dia da Santa Missa e gostava muito de estar com Jesus sacramentado. Um dia, após a quarta aparição de Nossa Senhora, Jacinta encontrou uma corda e resolveram dividi-la em 3 partes para colocá-la na cintura, sobre a carne, como sacrifício. Isso gerava grande sofrimento, contou depois Lúcia. A Virgem Maria lhes disse que Jesus estava muito contente com os seus sacrifícios, mas que não queria que dormissem com a corda, e assim o fizeram. Como vidente, Jacinta teve a visão de ver os sofrimentos do Papa. Eu o vi em uma casa muito grande, ajoelhado, com o rosto entre as mãos e chorando. Do lado de fora havia muita gente. Alguns jogavam pedras, outros diziam palavrões, contou ela. Então as crianças rezavam sempre pelo Santo Padre e também intercediam pelos problemas das famílias que os procuravam. No entanto, no dia 23 de dezembro de 1918, Francisco e Jacinta adoeceram de broncopneumonia. Francisco foi piorando pouco a pouco durante os meses posteriores. Pediu para receber a primeira comunhão e para isso se confessou e guardou jejum. Eu vou ao paraíso, mas de lá pedirei muito a Jesus e a Virgem Maria para que também levem vocês lá para cima, disse-lhe a Lúcia e Jacinta. No dia seguinte, em 4 de abril de 1919, partiu para a casa do pai. Depois de sofrer muito pela morte de seu irmão, Jacinta também adoeceu fortemente e sabia também que em breve iria para o céu. Ela disse a Lúcia: "Já falta pouco para ir ao céu. Diga para todas as pessoas que Deus nos concede as graças por meio do Imaculado Coração de Maria. Que peçam as graças para ela, que o coração de Jesus quer que o seu lado se venere ao Imaculado Coração de Maria. Que peçam a paz ao Imaculado Coração, que Deus a confiou a ela." No dia 20 de fevereiro, Jacinta partiu para a casa do pai aos 10 anos de idade. Dentre o que disse estão: os pecados que levam mais almas ao inferno são os da carne. As guerras são consequências do pecado do mundo. É preciso fazer penitências para que se detenham, não falar mal de ninguém e fugir de quem fala mal. Ter muita paciência, porque a paciência nos leva ao céu. Em maio de 2017, quando completaram-se 100 anos das aparições aos pastorinhos, o Papa Francisco canonizou Jacinta e Francisco em celebração em Fátima, em Portugal. São Francisco e Santa Jacinta, roguem por nós. Oremos. Jacinta e Francisco, pastorinhos de Fátima, queremos aprender convosco o caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus. Queremos aprender convosco o caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus, e pelas vossas mãos queremos entrar cada vez mais no coração de Maria, nosso refúgio, que nos há de conduzir até Deus. Amém. Refletimos, rezem, rezem muito e façam sacrifícios pelos pecadores, pois muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifícios por elas. Foi o pedido da Virgem de Fátima para as crianças Francisco, Jacinta e Lúcia.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira.